Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como nascer de novo. Segunda parte. Comentário de Mari Persona.
O que é nascer de novo? Né? Uma criança, quando nasce, ela nasce do zero. Ela nasce pelada, ela nasce sem dente, ela nasce zero, ela não tem nada. Ela não sabe falar, não é educada ainda, não tem nada. É zero. Ela vai começar a vida dela a partir do zero. Ela vai começar as primeiras coisas, vai ter que aprender tudo ao longo da vida dela. Tudo, tudo. Ela vai ter que aprender a sentar, andar, falar. Algumas precisam até aprender a respirar na hora que nasce. Algumas precisam aprender a mamar porque não consegue sozinha. Tudo é zero. A criança que nasce, nasce do zero. E é isso que ele está falando para Nicodemos. Nicodemos, formata o seu HD. Você precisa formatar o seu HD. Você precisa passar uma borracha em tudo. Você precisa acabar com Nicodemos. Nascer de novo. Começar do zero. Muitas vezes a gente pensa assim, bom, mas isso seria bom para alguém que estivesse com uma vida torta, né? Eu lembro uma vez, eu era recém-convertido, eu fui visitar uma pessoa e falei do evangelho, assim, todo animado, né? Quando a gente se converte no começo, existe um primeiro amor, existe toda uma ânsia de querer salvar as pessoas, né? Aquele desespero de querer, cada um que a gente encontra, querer... E eu contei toda a minha história, falei como eu me envolvi com filosofias, com esoterismo, com espiritismo, com macrobiótica, com tantas coisas. E daí então acabei me convertendo, fui salvo por Cristo e tal. Ele virou para mim e falou assim, mas Mário, isso é bom para você, que estava metido em todas essas coisas. Mas veja eu sou uma pessoa correta, tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho a minha profissão, tenho minha vida tranquila, não passei por nada disso, não tenho nada disso. Eu não preciso de tudo isso. Não preciso disso. E eu não sabia o que responder a ele. Porque eu também, na minha cabeça, eu até aquele momento estava achando que uma pessoa nascer de novo é uma pessoa que está num buraco tremendo e precisa mudar de vida. Mas necessário vos é nascer de novo. Ele está falando para um Nicodemos religioso, justo, correto, tudo certinho, que precisa agora começar da estaca zero. Talvez Nicodemos nessa hora pudesse falar assim, bom, então já a partir de amanhã eu vou me esforçar mais. Não, Nicodemos, você não tem que se esforçar mais. Você não tem. É nascer de novo. O que é um novo nascimento? O que é um nascimento? Bom, um nascimento é uma coisa que acontece independente do nascido. Quando uma pessoa nasce, quando um bebê nasce, veja, ele não pediu para nascer, ele não decidiu nascer, ele não tomou nenhuma atitude, nada. Os pais dele tomaram uma decisão, a mãe sofreu um bocado no parto, houve muita dor, houve muito sofrimento, houve muita angústia até que ele nascesse, até que aquele bebê nascesse. Então o nascimento, uma coisa importante é isso, o novo nascimento, ele segue o mesmo padrão. Primeiro, vem de Deus, e ele fala aqui no versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E no versículo 8, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uma origem invisível, uma origem que não dá para você saber de onde é. E esse nascer de novo tem um outro significado também, que é nascer do alto, de cima para baixo. Agora Nicodemos realmente não sabe o que dizer, mas necessário era nascer de novo. E o importante dessa passagem é, primeiro, entender que o novo nascimento é uma obra de Deus. É uma obra que Deus faz na alma. Mas o Senhor Jesus continua explicando para Nicodemos coisas aqui que são importantíssimas. Coisas importantíssimas, porque alguém poderia falar assim, bom, então eu vou deitar no sofá E quando Deus quiser que eu nasça de novo, eu vou nascer de novo. Não, não é assim. No versículo 14, o Senhor fala, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Os dois meios de se ir para a condenação: ser muito bom ou ser muito ruim. Porque efetivamente, todas as pessoas, classes boas, classes ruins, classe alta, classe baixa, rico, pobre, não importa, todas se encontram numa mesma condição aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Aos nossos olhos, as pessoas variam de posição, de condição, mas aos olhos de Deus, todas estão na mesma situação. Todas estão debaixo de uma mesma condenação. Todas estão debaixo do pecado que arruinou a criação, o pecado que entrou no mundo, o pecado que deteriorou totalmente a criação original de Deus. E Deus precisou tomar alguma iniciativa, fazer alguma coisa a respeito disso, e como acontece no nascimento, que o parto exige que alguém sofra, e não é a criança, é a mãe, que dói, que tem sangue, que tem uma série de sofrimentos, Deus escolheu que o seu filho sofresse, que ele sofresse toda a dor, e não só dor, mas ele passasse pela morte. Ele passasse pela morte. Nós sabemos que um parto é sempre um risco de morte da mãe. Há um número muito grande de óbitos no parto. Até hoje, mesmo com medicina moderna e tudo mais, sempre existe um risco de óbito no parto. Mas Cristo efetivamente não correu um risco. Ele foi à morte. Ele foi à morte. Ele foi à morte para possibilitar a paga do pecado do homem, para possibilitar, com o seu sangue derramado, pagar o pecado do homem. Morreu e ressuscitou para a justificação do ser humano que crê nele como Salvador. Por isso, agora, existe uma situação em que todos os homens se encontram, pecadores, perdidos, debaixo da mesma condenação, seja ele Nicodemos, seja ele o ladrão na cruz. Qualquer um, todos iguais. E existe um convite para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida que vem de Deus. Não é vida perene. Não é vida perpétua. O que é uma vida perpétua? Uma vida perpétua é que nem jazigo perpétuo, né? Você vai no cemitério, você compra lá, tem cemitérios que são mais populares, você é enterrado e daqui a 10 anos, sei lá, desenterram você, põe numa caixinha e coloca, guarda num outro lugar. E tem o perpétuo, que você compra o terreno no cemitério e ninguém pode mexer, quer dizer, dá só morte para sempre, né? Vão garantir que vai ficar ali, ninguém vai mexer na sua sepultura. Então vida eterna não é vida perpétua, não é uma vida que você recebe na hora que crê em Jesus e dali para frente então você vai viver para sempre. Não, vida eterna é a vida que não tem começo e não tem fim. É uma vida que Deus dá, é uma vida que vem do alto, não é uma vida natural, não é a vida normal que nós temos. Mas para que nós recebamos a vida eterna é preciso morrer, e nós tivemos um que morreu por nós, morreu em nosso lugar. Morreu para nos dar a vida eterna. Derramou a sua vida na cruz, o seu sangue na cruz, entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. E necessário vos é nascer de novo. Ele repete aqui para Nicodemos várias vezes, ele leva isso daí até um ponto. Até o ponto de saturação, vamos dizer assim, né? Que Nicodemos terá que nascer da água e do Espírito. Existe muita confusão quanto a essa água aqui que ele fala aqui. Muitos consideram que esse nascer de novo, nascer da água e do Espírito, seria assim um novo nascimento em duas etapas. Uma, você passaria pelo batismo nas águas, E outra seria a parte que Deus faz para você ser salvo, então receber vida eterna. Mas aí nós temos um problema com essa interpretação. Se o batismo salva, ou tem algum papel na salvação eterna de uma alma, então nós temos mais de um salvador. Nós precisamos de Jesus para nos salvar, porque ele morreu por nós na cruz, e nós precisamos de um batizador. Porque se eu estiver num deserto, me perdi no deserto, estou lá à míngua, à beira da morte, passando fome, passando sede, pronto a sucumbir. De repente eu me lembro que de alguém que me pregou o evangelho, falou, crê no Senhor Jesus e será salvo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu me lembro disso, puxa, que bendita esperança, e vou então e me entrego a Jesus de... totalmente, creio nele, confio que ele levou os meus pecados na cruz, que ele pagou os meus pecados na cruz, e de repente vem uma lembrança de alguém de uma igreja A, B, C, D, que disse assim, não, mas se você não for batizado, você não será salvo. Não tem salvação. Aí eu olho em volta naquele deserto e falo, e agora? Me falta água e falta alguém que batize. E aí aparece alguém lá com água, um beduíno qualquer lá carregando água, e eu falo, por favor, me batize. Ele fala, não, eu não sou da sua religião, eu não acredito nessas coisas, não vou batizar. Pensa que situação mais grotesca e mais horrível, quando você considera que é preciso alguém mais para salvar do que apenas Jesus. Um batizador, ele é colocado, então, a pessoa que batiza no mesmo nível do Salvador que morreu na cruz. É um absurdo isso. É cruel esse tipo de ideia. Mas graças a Deus, essa água não é a água do batismo. Essa água é a água da palavra de Deus. Em outra passagem, Efésios nos fala, lavados pela água, com água pela palavra. A palavra de Deus é essa água. Essa mesma água que vai aparecer em figura no capítulo seguinte de João, quando o Senhor Jesus manda os servos do casamento, onde tinha acabado o vinho, encher as talhas de água até em cima. E ele vem então e transforma depois aquela água em vinho. Uma figura também de salvação, uma figura da pessoa que é completada até em cima com a água da palavra de Deus. Escuta o evangelho, escuta a palavra de Deus, e Deus opera então, o Senhor Jesus opera uma transformação nessa pessoa, fazendo com que ela seja agora cheia do vinho da alegria, né? Vinho que significa alegria na Bíblia, e também uma figura do sangue. O sangue que é a vida do corpo. Então, a palavra de Deus, o evangelho que você está ouvindo nessa noite, e o Espírito Santo, são as duas coisas que operam, que fazem, causam essa transformação, graças à obra que Cristo cumpriu na cruz do Calvário, morrendo no lugar do pecador. Essa é a salvação. Essa é a salvação.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.